E a gente vai agora aquecer a nossa manhã para falar de educação, de história, de cultura e de uma trajetória muito bonita de um educandário que está prestes a celebrar 7 décadas, gente. Como eu falei no início da programação, nós vamos falar dessa instituição que faz parte da história da educação de Ijuí, que é a Escola Estadual de Ensino Fundamental 6 de Agosto, localizada na linha 6 Norte, que celebra no dia 16 de agosto 70 anos de atuação. Então, nós recebemos hoje aqui a diretora, a prof. Rosane Marchioro, para falar um pouco para a gente sobre essa data. E nós falávamos agora aqui antes da entrevista, né, diretora, que é algo que a gente precisa e merece celebrar. Afinal, são 7 décadas, a gente sabe dos desafios da tecnologia, da educação, principalmente para escolas do interior, os desafios acredito que são ainda maiores. Então, gostaria que a senhora nos contasse inicialmente como é que surgiu, né, a escola e o que ela representa hoje, principalmente para essa comunidade da linha 6. Bom dia, bem-vinda.
Bom dia, Sabrina. É um prazer estar aqui. Bom dia aos ouvintes da Rádio Progresso. E um bom dia especial para a nossa comunidade lá da linha 6 Norte e onde a Escola Estadual de Ensino Fundamental 6 de Agosto se localiza. E falar da história da Escola 6 de Agosto é muito gratificante. Neste ano, já montamos o projeto para falar desta história, para comemorar agora em agosto. A gente está trabalhando na remontagem da história da escola para apresentar no dia 16, na festa dos 70 anos, que acontecerá lá na comunidade. Uhum. Estamos escrevendo um livro sobre esta história.
Que legal.
E para falar para ti, Sabrina, é um trabalho assim muito minucioso, gostoso. Todos os depoimentos dos ex-alunos, são 7 décadas e temos na escola uma família de 4 gerações.
Nossa, que legal. Eu ia justamente questionar sobre isso, sobre essas gerações que estudaram no mesmo educandário. Isso é muito bonito de ver.
É muito lindo. E ver eles falando, contando de como era esse antigo para agora, é assim fenomenal. A gente está tentando montar essa história justamente para os alunos atuais e a comunidade agora saber da luta que foi para ter uma escola lá. Né? Como era a vida dos avós, bisavós deles para poder estudar. Teve depoimentos lindos de pessoas que fizeram sacrifícios para poder estudar. Não tinha transporte, não tinha merenda escolar. Pegamos um documento lá bem no início de 1957, que é a escola de 1956, sobre a merenda escolar. Estava lá cardápio. Um copo de leite.
Nossa.
E hoje, né, a gente tem uma fartura na merenda escolar. E temos lá alunos que foram alunos e que hoje estão dando aula lá. E os filhos estão na escola.
Que legal.
Então é bisavô, avô, mãe e neta. Uhum. É muito bonito.
Que bonito. E olha, quando a gente fala dessa história, comparando para agora, sem dúvida, muita coisa mudou. Além da questão de não ter transporte, de muitos alunos precisarem ir a pé para a escola, então imagina o esforço que era feito. A questão de chegar lá e ter como lanche um copo de leite, que para muitas pessoas já era uma grande coisa naquela época. Um copo de leite talvez fosse uma das principais refeições do dia. E aí vem toda essa questão dos avanços, né, da demanda, da tecnologia. E hoje, se a gente for olhar para 2026, diretora, como é que está a escola hoje? Quantos alunos vocês atendem? Quais são os principais diferenciais? Porque vocês têm que oferecer diferenciais para manter 70 anos da escola ativa, não é?
Isso. Hoje a escola conta com 36 alunos contando com o pré, que é uma turma que a gente cede para o município para trabalhar lá. Pela história, já tivemos 280 alunos nessa escola. E conforme os anos foram acontecendo, a gente já fez até esse gráfico, uhum, né? Foi diminuindo muito. A população rural foi diminuindo muito. E nessa trajetória toda, essa comunidade em específico, a linha 6 Norte, foi uma comunidade que lutou muito para manter essa escola, para não fechar. E digo hoje que ela está bem forte, mesmo sendo com poucos alunos. Uhum. E a gente consegue entender agora, com esse resgate da história, o motivo que essa comunidade luta tanto para manter esta escola. São 4 gerações que estão ali. São filhos e netos e bisnetos que estão estudando nesta escola. Uhum. Então, essa escola é uma referência muito forte para a comunidade. Uhum. De todas as maneiras que você possa pensar, estrutural, ou comunidade, ou reuniões, essas coisas todas. A escola mantém a comunidade viva, na verdade. Uhum. Como é que eu posso dizer? É uma comunidade forte e que não vai desistir desta história. Você me falou assim, é dia 16 de agosto é o aniversário. Isso. Mas a escola se chama 6 de agosto.
Por quê?
Isso aí. Por quê? Olha que a gente teve um trabalho muito, muito forte para conseguir descobrir esta história. E, na verdade, essa história da escola 6, o número 6, vem de 1921, que foi a escolha do capítulo 6 de Mateus, onde fala sobre a transfiguração do Nosso Senhor.
Olha!
Que é o nome da comunidade que a gente tem parceria, e na verdade, eu não sei se é nós que temos parceria com a comunidade, ou a comunidade tem conosco, que é uma coisa tão bonita, tão de união. O que a gente precisa, eles nos dão, o que eles precisam, a gente oferta, né? Uhum. E então a escola, o número 6 do 6 de agosto é o capítulo 6, deste livro de Mateus. Ficou 6 de agosto por causa disso, e do aniversário. Então, agosto é do aniversário. Então, 16 de agosto é a data do decreto de funcionamento, fundação. E 6 de agosto, então, conforme foi vindo as mudanças dos nomes, foi escolhido este nome, então, devido à nossa ligação com a igreja ali local.
Professora e diretora, enfim, eu justamente ia lhe questionar sobre isso, sobre os desafios de manter uma escola forte 70 anos depois da sua fundação, numa comunidade pequena, relativamente, do interior. Então, a senhora já me fala que isso tem muito a ver com a força, com o engajamento da própria comunidade, das famílias que por muitas gerações se unem e vão precisar continuar se unindo para manter essa tradição e essa força da escola. E isso vem ao encontro com o que um ouvinte nos manda aqui, ó. Primeiro, quero parabenizar a escola e, segundo, deixar uma mensagem triste, porque é linda essa história, mas pena que em outras localidades preferem destruir as antigas escolas. E aí já vira pauta para um outro assunto, mas só para trazer essa colocação, porque sim, são por essas situações que a gente precisa celebrar tanto essa trajetória e essa história, porque infelizmente existiam muitas outras que não conseguiram se manter. E vocês, em pleno 2026, com todos esses desafios, que são apenas alguns desafios que a senhora nos relata aqui, firmes e fortes, como a senhora nos relata. Então, isso. O teu sentimento pessoal também, enquanto diretora, você me contava que está desde 2019?
2019.
Na instituição. Então, o teu sentimento também de poder estar passando por esse momento, diretora?
Olha, Sabrina, essa escola do campo foi a primeira, minha primeira experiência em trabalho de 30 anos de professora. Foi minha primeira experiência de escola de campo.
Olha só.
E é uma realidade totalmente diferente.
Uhum.
O profissional que vai trabalhar numa escola do campo, uma escola rural, precisa entender o mecanismo dessa localidade para poder trabalhar. Todos os conteúdos que a gente é trabalhado na cidade, é trabalhado lá. Mas numa uma perspectiva voltada para o campo.
Uhum.
A ciência, o que, que a ciência pode ajudar no campo. Todas as português, matemática, até nesses 7 anos de direção, a gente fez trabalhos, projetos envolvendo a questão protagonista do jovem do campo. Já simulamos uma agroindústria.
Que legal.
Já simulamos uma plantação de girassóis, uhum, de corte. Uhum. É como se fosse minis oficinas. Todo ano a gente investe em um foco diferente, um olhar diferente para a escola do campo, fornecendo aos estudantes e aos pais dos estudantes visão para frente, como eu posso dizer, visionária, uhum, assim, uhum, do que possa ser trabalhado na sua pequena propriedade.
Que bonito.
Para que o aluno não precise sair de lá.
Uhum.
Porque aonde morre uma escola do campo, morre também uma comunidade.
É verdade. Essa fala tem muito sentido, porque é realmente isso. E a gente precisa mencionar também, Rosane, falávamos sobre isso antes da entrevista, os esforços que vocês também, enquanto educadores, fazem. Quem não mora lá na comunidade, a senhora me relatava que viaja, eu digo que é uma viagem, sim, 20 quilômetros todos os dias, para sair da tua casa e chegar até o local, e aí precisa enfrentar a estrada de chão, tem dias de instabilidade, de chuva, que eu acredito que a situação fique um pouco mais difícil, enfim, tem toda essa questão da logística também, até chegar ao local. Isso também é um esforço de vocês para estarem lá educando, compartilhando conhecimento, não é?
Esse esforço vale a pena quando a gente chega numa comunidade onde a gente propõe e tem um retorno. Os meus colegas de trabalho também enfrentam essa luta, né? Ainda mais professores que se dividem em outras escolas para estarem lá. É uma logística assim, bem complicadinha às vezes. Uhum. Mas o meu grupo que está trabalhando lá no momento é um grupo muito bom. É um grupo especial que está nos ajudando a montar esse livro. Então, esse ano está assim, são histórias muito lindas. Em 2019, se eu não me engano, os alunos da primeira turma de formandos me procuraram pedindo se podiam fazer o reencontro deles lá.
Olha, que ideia.
De 1977.
Nossa.
Então, foi uma festa bonita também.
Deu certo, saiu esse reencontro.
Deu certo, deu o primeiro encontro, o segundo encontro, fizeram uma cápsula do tempo para reabrirem. Então, assim, desde 2019 eu tento fazer com que eles entendam a grandiosidade de uma escola do campo. Porque se essas comunidades, os pequenos agricultores não tiverem mais perspectiva, eles vão para onde? Né? Vão para a cidade, vão procurar outros rumos.
Claro.
E ficamos ali, então, sem ninguém no campo.
Uhum.
E é preocupante, né?
Com certeza.
Muito preocupante.
Nós temos aqui, temos 3 minutos para finalizar só, mas eu quero trazer aqui o seu Jerônimo Kantorski, que nos relata que estudou nessa escola de 1968 até 1971. Então, olha só que legal essas histórias que vêm resgatadas agora e sendo trazidas para a gente aqui no nosso estúdio através do nosso WhatsApp. Prof, diretora Rosane também, para a gente finalizar em 3 minutos, poderíamos ficar muito tempo falando sobre isso, porque sem dúvida 70 anos resumido em 15 minutos não dá certo,
não.
Né? Mas a gente tenta. Gostaria que você nos contasse mais. Primeiro, como que as pessoas podem ter acesso a esse livro que vocês estão produzindo? E sobre a festa, detalhes, como é que a comunidade pode participar dessa festa que vocês estão planejando e programando?
Bom, as fichas já estão à venda lá comigo na escola. Podem entrar em contato comigo ou com alguém que conheça lá da escola, né? Vai começar as homenagens, vai começar então a celebração às 10 da manhã, com a presença da banda municipal, alguns nomes já confirmados, outros ainda não confirmaram a presença. Então, terão alguns... pessoas lá, como a coordenadora de educação, convidaremos o prefeito, vários vereadores que já participam da comunidade. Vai ter o almoço ao meio-dia e à tarde o festejo normal, né?
Uhum.
Pensando ali no que o Jerônimo trouxe, se alguém tiver alguma história específica a mais para nos colocar, ainda dá tempo para nós pormos livro, tá? Ainda dá tempo. Se quiserem contribuir com alguns mais relatos, algumas fotos, que fotos antigas está sendo muito difícil encontrar, né? Então, podem nos mandar, enviar alguma história específica, estamos aceitando. É, não sei se eu deixo o meu telefone.
Pode deixar, pode
pra
deixar.
Para quem quiser, né, mandar esses relatos.
Pode deixar.
Seria 984-423361.
3361. Só para a gente finalizar, que a gente já está em cima do laço aqui, a dona Sueli também nos manda uma mensagem e diz: bom dia, quando ouvi a Sabrina anunciar que ia entrevistar a diretora de uma escola do interior, eu pensei, opa, deve ser a minha, da linha 6 Norte. Eu estudei lá e amava, e ela em outro lugar, e comecei em 1956, estudei vários anos. Então olha quantos relatos chegam de ouvintes que estão aqui nesse momento, mas que fizeram história também dentro da escola de vocês. Então, quem tiver alguma foto, alguma história para contar, pode entrar em contato com a diretora através do 98442-3361. O Zalmir já está por aqui para conduzir o noticiário. Diretora Rosane Marchioro, da Escola Estadual de Ensino Fundamental 6 de Agosto, na linha 6 Norte. Te agradeço, desejo vida longa para vocês. Quero ver vocês celebrar o centenário ainda, tenho certeza que isso vai acontecer.
Com certeza.
E contem conosco para a gente divulgar essa festa e continuar acompanhando essa história. Obrigada, bom dia, diretora.
Bom dia, obrigado pelo convite, fico muito agradecida de poder colocar um pouquinho da história e convidar para a festa, então, dia 16 de agosto, lá na linha 6 Norte.